Sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um do que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão na morada eterna. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amarás o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, na alegria de celebrarmos hoje a Eucaristia, a renovação, a acolhida dos novos ministros extraordinários da comunhão, gostaria de dizer primeiro uma palavra a todos vocês e também à Assembleia. A Igreja, depois do Concílio Vaticano II, é chamada uma Igreja ministerial, onde nós temos vários ministérios, que vai desde os ministérios ordenados aos ministérios leigos. Porque todos nós participamos da mesma missão evangelizadora pela força do nosso batismo. Então, todo batizado é também sacerdote. Não é o sacerdócio ministerial, que o sacerdócio ministerial é o que vai estar na ordem, mas também pode servir a Deus e à comunidade como servem os sacerdotes ministeriais. E aí nós temos tantos ministérios, e um deles é esse da Sagrada, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. O que fazem esses homens e mulheres? Ajudam na Eucaristia, na missa, participando, seja onde nós não temos acólitos, ajudando a preparar o altar do Senhor, na distribuição da comunhão, e a sua missão específica é levar a comunhão aos enfermos, aos idosos, aqueles que não podem vir no dia do Senhor participar da ceia. E é a nossa igreja que vai à sua casa levá-lo à presença de Deus. Esse ministério também evangeliza, esse ministério também serve em todas as necessidades da nossa igreja. Por isso, eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença, o testemunho e o serviço de todos vocês. A gente sabe o quanto esse ministério é importante para vocês, né? A gente sabe também quanta dor sente um ministro quando já chegou o seu tempo de entregar o seu ministério. Mas a igreja nos lembra uma coisa, por isso que é investido por 2 anos e renova por 2 anos, até um certo tempo, para que a gente possa dar espaço para outros e para que a gente também não tome posse, né? Dizendo isso aqui é meu até a morte. Até a morte, só o ministério ordenado, porque esse nada se tira, né? Mesmo quando o padre deixa de ser padre, né? Que ele se case, que ele tenha a dispensa, é a dispensa apenas para casar, não a dispensa do ministério. Ele morrerá com o sacramento da ordem, como batizado. Uma vez que fomos batizados, que vai ser impresso na nossa alma e no nosso ser, tu pode renunciar quanta vez quiser teu batismo, pode ir para onde quiser, mas vai morrer com a marca do batismo cristão, porque essa é indelével, não se tira, né? Os demais ministérios, os serviços são temporais. O meu serviço como pároco aqui não é até a morte, é por tempo determinado, 4 anos, renova mais 4 anos e assim por diante. Alguém vai dizer, ah, mas Frei Mário Palone passou 40 anos, eram outras necessidades, né? Eram outros tempos. Os párocos mais antigos das paróquias, que a gente sabe, chegou lá novinho e só saiu de lá quando morreu com 90 anos, com quase 100 anos. Hoje não. Hoje nós temos mais servidores, mais ministros, e é um serviço também por tempo determinado, para que a gente, de novo, não se torne dono, não tome posse de algo que nós somos servidores. Dar as boas-vindas aos novos, às novas, né, que nós só temos ministras, né, as novas ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, que daqui a pouco irão realizar seu primeiro compromisso, sendo investidas desse ministério. Não é privilégio, é serviço, é dom, é graça de Deus. Recebam sempre como graça. Quando é graça, é mais fácil o nosso coração se desapegar, não é? São Paulo já diz, de graça recebestes, de graças dais. Se eu recebi de graça esse ministério e servi 10 anos, 15 anos, 20 anos, e agora a igreja me pede, por qualquer que seja a realidade, esse ministério, que eu também possa oferecê-lo de graça, né? Porque ele é dom. Ele não é propriedade. Tudo que é dom, tudo o que nos é dado de graça, é para que nós possamos também, na mesma liberdade de receber, devolver para Deus. Assim também é a nossa vida. Recebemos essa vida de graça e um dia nós a entregaremos a Deus. O problema é que nós achamos que vamos viver aqui eternamente. E aí, como é difícil nós também compreendermos a partida de alguém que nós amamos, ou até mesmo a entrega da nossa vida. A palavra de Deus que nós escutamos nesse domingo hoje, nos chama a atenção para isso. O que nós fazemos com o que Deus nos concede nessa vida, para nós alcançarmos a vida eterna. E aí, o ponto central da palavra de Deus é com relação aos bens materiais, a riqueza, o poder. Como é tentador para o ser humano querer manipular o outro, querer tirar proveito daqueles que menos têm, que menos são favorecidos, para enriquecer, para lucrar em cima da miséria do outro. É a denúncia do profeta Amós na primeira leitura. Usar a oportunidade do poder, da influência do que você tem para fraudar, para manipular e obter benefícios próprios. Isso diz o profeta, clama o coração de Deus e Deus não deixa impune. Deus age a favor dos seus pobres. Deus age a favor daqueles que são enganados. Por quê? Pela ganância de outros. Isso é crime diante de Deus. São Paulo nos chama, é necessário rezarmos, orar por todos aqueles que têm responsabilidade diante do povo de Deus, para que ajam, para que governem, não a benefício próprio, mas para o bem comum. Porque nós fomos reconciliados em Cristo, aquele que é o mediador entre Deus e o humano, aquele que nos resgatou para Ele. Por isso as nossas preces devem ser feitas por mãos puras, aonde não haja entre nós intrigas, divisão, mas sim unidade e paz. E aí vem o evangelho clássico que nós conhecemos, sobre o administrador desonesto. Como compreender esse evangelho de hoje? Jesus conta como se fosse uma parábola para nós. Um administrador é denunciado que está desviando os recursos do seu senhor. E aí, esse administrador vai ser jogado fora. E ele tem uma atitude que é esta atitude que Jesus hoje traz para nós. Diz para si mesmo, né? O que é que eu vou fazer agora? Não tenho mais idade para trabalhar, para cavar. Não tenho coragem de ser mendigo, de pedir na rua. E aí ele diz, só tem uma coisa que eu posso fazer. Vou chamar aqueles que estão devendo e perguntar quanto estão devendo. Chama o primeiro, está devendo quanto? 100 barris de óleo no tal. Escreve aí 50. Chama o outro, 100 de medida de farinha de trigo. Escreve aí 80. E aí diz o evangelho, Jesus elogiou aquele administrador desonesto, porque foi esperto. E aí diz, engraçado, os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Aprendam, abram os olhos e usem dos seus recursos, mesmo que tenha sido injusto, se converta e adquira amigos que vão lhe dar morada no céu. Porque qual foi o objetivo daquele lá que fez isso? Dizendo, porque quando eu não tiver mais nada, eu sei para onde eu vou. Bater na porta daquele lá, ele vai me acolher. E aí a gente se pergunta, Frei, Mas por que esse exemplo de um homem desonesto? Segundo os exegetas, esse gesto que Jesus apresenta para nós, ele não é desonesto. O vendedor, o administrador, tinha liberdade das suas negociações, ele ter a porcentagem que ele quisesse. Né, a gente tem as coisas que você vai vender, você tem 20, 50%. Né? Então, o que que ele faz? Aquele que era 100 e ele botou 50, porque na verdade os outros 50 era a sua porcentagem, o seu lucro em cima daqueles 50. Então ele não estava, agora ele estava sendo honesto, ele não estava roubando. Do mesmo jeito vai com relação ao 80. Ou seja, ele abre mão agora do seu lucro, do que ele tem, para ter um benefício maior. E é isso que Jesus chama a atenção nossa. Primeiro, tudo que nós temos nesse mundo não é nosso. Somos administradores de Deus. Todos os bens, começando com a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa profissão e tudo que a gente tem, não é nosso, somos administradores de Deus. Se eu estou administrando todos esses bens que Deus me concedeu nessa vida, da forma como o Evangelho fala hoje, para me levar para os céus ou para ser jogado fora para o inferno. Está dando para vocês entender? Porque se todos os bens que eu tenho nesse mundo, ele não gera amigos no céu que pode me receber, quando chegar o dono, ele vai me despedir, me jogar fora. E aí Jesus termina o evangelho dizendo, não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Como entender isso? Servir a Deus significa nós construirmos um mundo aonde é pautado no amor de Deus, na justiça, na solidariedade, no respeito, na partilha e na fraternidade, tudo aquilo que são os valores do reino. Servir ao dinheiro significa construir um mundo pautado na violência, na injustiça, no egoísmo, na concentração, no lucro e assim por diante. Por isso Jesus nos convida hoje, sejamos espertos. Não como é a esperteza do mundo. Qual é a esperteza do mundo hoje? É tirar vantagens em tudo, é ter benefícios, é lucrar mais do que se precisa. A esperteza de Jesus hoje, que fala no Evangelho, é nós podermos usar dos nossos bens para que nos leve ao reino dos céus. Em outra passagem Jesus já diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder para sempre a sua vida no inferno? O problema hoje é que ninguém mais confia, nem tem medo de inferno, né? E aí então se dá o luxo de fazer tudo aquilo que quer, pensando que a vida é só aqui. Mas a palavra de Deus hoje aponta para nós que há uma vida além dessa. E nós precisamos sim dos bens, do dinheiro, de tudo, mas sempre se perguntando para onde isso vai me levar, porque se me leva para o inferno, não serve, é preferível não ter nada, abrir mão, e se me leva para o céu, para o bem, para a vida, é frutos do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.